Palavra de Especialista.
Bom, voltamos ao nosso programa de hoje, ao nosso Palavra de Especialista. E hoje a gente está tratando da questão da terceirização. A terceirização é essa mudança, digamos assim, essa nova configuração das relações de trabalho nas empresas, né? A empresa, uma grande empresa, por exemplo, ela deixa de produzir e de fazer certas coisas e contrata outra para fornecer aquilo. A gente está falando até agora bastante sobre a questão da terceirização nos órgãos públicos, já que a gente está aqui em Brasília, obviamente. Mas é isso que eu queria colocar para o professor Jorge Fernando Pinho agora, ele é da UNB, porque parece que essa questão da terceirização pegou. Porque, por exemplo, estava lendo em algum lugar que quase 50% do total de empresas, são 33% do total de empresas em operação no estado de São Paulo, são de terceirização. Ou seja, um terço das empresas do estado de São Paulo são empresas de terceirização, que oferecem serviços de limpeza, conservação, administração de imóveis. Bom, daí por diante, né?
Uhum.
Quer dizer que, de certa forma, a terceirização é um processo bem sucedido, né?
É para quem faz a terceirização, né?
Uhum.
Para quem preenche essa terceirização. Pense o seguinte, vamos admitir que você seja um gestor, talvez seja vício,
uhum,
de administrador meu, né?
Uhum.
Eu até não discuto essa possibilidade, pode ser mesmo. Mas pense o seguinte, você vai contratar o empregado, você vai ter encargos trabalhistas com ele,
você
vai ter ascensão direta sobre ele, sobre o que ele vai fazer. Você substitui esse empregado por um que vai ter o seu salário, seus encargos sociais, as suas taxas, etc., né?
Uhum.
E mais o lucro do empresário. Aí a pergunta é, como o valor hora deste empregado 2 pode ser menor do que o valor hora do empregado 1? Já que há o lucro do empresário, além de todas as outras coisas, há o lucro do empresário.
Exatamente.
Então, alguma coisa não fecha nessa equação.
Aqui em Brasília, nós já vimos algumas empresas de terceirização estourarem, né? Fecharem.
Sim, lógico, elas entram você tem alguns parâmetros. 87% do valor sobre o que o indivíduo ganha são encargos sociais, no mínimo. Ora, se a empresa vai colocar um por um, ou seja, um para cada um, ela não está ganhando nada. Se ela, vamos dizer, o cara ganha R$1.000 e ela cobra por essa mão de obra R$2.000, ela não está ganhando nada.
Uhum.
E aí ela estoura. Ela vai com essa ideia, e aí talvez já até de má intenção, né?
Uhum.
De que ela vai receber e tal, e depois quebra e não tem como pagar os passivos trabalhistas dela e tal, e não tem de onde tirar isso, né?
Professor Jorge, deixa eu perguntar uma coisa. A gente está vendo agora esse burburinho todo em torno da PEC das domésticas que a gente fala. Agora, é curioso, até hoje no Brasil a relação entre a dona de casa ou o dono de casa e a funcionária doméstica é uma relação mediada pela afeição, pela relação de amizade muitas vezes. A pessoa fala assim, ela está aqui comigo 10 anos, né? Às vezes pagando uma mixaria, pagando pouco, às vezes nem não registrando direito. Ó. Agora a gente está em nova fase, do tipo assim, olha, tem que pagar isso, os encargos são esses, os impostos são esses, 13º, férias. Eu fico pensando que quem pode, de repente, fala assim, acho melhor fazer hoje em dia é contratar uma empresa que me forneça pessoas, né? Quer dizer, será que a gente está passando também por um processo de terceirização nessa área? Não?
Eventualmente, sim.
Eventualmente,
já vejo,
sim, né?
Surgirem...
Para quem pode, né? Claro.
Já vejo surgirem alguns anúncios nessa linha, né?
É.
De congregados, de grupos que propõem oferecer esse tipo de mão de obra, assim. E a tendência vai ser que o emprego doméstico rareie em função do custo.
Claro.
Então, esse custo elevado, custo da realidade, que não vai ser tão elevado, vai ser no duro 8% a mais.
Sim, sim.
Porque a maioria dos empregadores normais, né, sérios, eles já pagava previdência, talvez agora com algum prejuízo para a empregada, porque ele vai dividir a previdência, antes ele pagava toda sozinha.
É verdade.
Agora ele vai dividir, não vai aceitar que a empregada deva pagar a parte dela e ele paga a dele.
Uhum.
Não, ele vai pagar as duas e descontar do salário da empregada. Que é a única maneira de ele estar seguro de que a previdência foi respeitada. Bom, a segunda questão é a do fundo de garantia, que ele vai pagar 8% sobre a remuneração dela. Férias, 13º, penduricalhos todos dos encargos trabalhistas, eles já estavam mais ou menos aceitos pela maioria dos empregadores.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor estava citando essa questão da terceirização e fala assim, olha, tem isso, 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 e o lucro da empresa, né?
Pois é.
E o lucro? Eu estava pensando agora, essa conta, então, geralmente não fecha, porque, digamos assim, para a empresa, digamos, para uma grande empresa que contrata uma outra para fazer, né, para essa questão da terceirização, essa grande empresa está, por exemplo, está com economia de custo, está ganhando menos encargos, eventualmente está aumentando o seu lucro, diminuindo o número de pessoas, tudo bem. Do outro lado da, do, né, da história, do balcão, a gente tem ali o funcionário da empresa terceirizada, que tem mais precariedade no seu trabalho, um salário provavelmente menor, não é? Uma relação entre a empresa de terceirização e ele, que é uma relação problemática. Quer dizer, quando a conta não fecha, obviamente ela estoura na mão do funcionário da empresa terceirizada, né?
Exatamente.
Não é isso? É isso que eu fico pensando. A conta não fecha, né?
É. A terceirização é boa para a empresa que terceiriza, para a empresa que é terceirizada, tá? Mas não é boa para o assalariado. Este paga a conta sempre.
É, está pensando.
Agora, veja, na empresa, e no caso de São Paulo, há uma diferença. Que é preciso pensar um pouco. Por exemplo, uma empresa que se dedique a um ramo de atividade e que precise da informática não como fundamento de sua atividade, mas como suporte de sua atividade. Ficaria muito caro para ela e, eventualmente, ficaria os analistas, os desenvolvedores de software, hardware, enfim. Programadores, todo esse conjunto que trabalha nessa área, ficaria muito caro para ela e ela não teria utilidade de 100% do tempo deles na sua atividade. Então ela terceiriza. Aí é bom negócio, porque ela não tem o encargo e tem o trabalho. Então várias áreas técnicas que certas empresas estão contratando a terceirização, elas têm esse aspecto, não ser a expertise daquela empresa, nem o negócio daquela empresa. E aí ela precisa desse artifício para conseguir ter com o mínimo de risco e custo possível.
A gente está falando um pouco em tecnologia de ponta, tecnologia da informação,
de ponta,
né?
Exato.
Nessa área, né?
Especializações.
E qual é o futuro da terceirização, hein, professor?
Sobre que aspecto?
Quer dizer, ela vai permanecer sendo uma opção, digamos, significativa? Por exemplo, a gente vê o Brasil. A gente fala assim, tem quase pleno emprego no Brasil. Então significa o seguinte, quer dizer...
É falacioso isso.
Mas tudo bem. Mas digamos assim, a gente fica vendo por aí, o medo de ficar sem emprego diminuiu muito. Hoje tem mais medo da segurança, mais medo de saúde, da questão da saúde, ou mais menos medo de ficar desempregado. Quer dizer, digamos numa sociedade de pleno emprego, digamos assim, hipoteticamente, uma sociedade de pleno emprego, a terceirização enfraquece ou não?
Olha, o terceirizado, ele está incluído nas estatísticas de empregados.
De emprego,
porque
né?
Ele tem um emprego formal. Então, eu te diria o seguinte, que essa questão dos 5,5 e etc., desse pleno emprego, próximo ao pleno emprego que o Brasil está chegando e tal, ela é um pouco falaciosa.
Sim.
Porque você teve uma reportagem do Globo aí alguns meses atrás, de página e meia, que falava sobre a geração nem-nem. Nem trabalha, nem estuda, nem procura emprego.
Eu sei,
que está na hora de. Está na ordem de 5 milhões, 5 milhões e 500 mil pessoas.
Geração nem-nem, é?
Nem-nem. Nem trabalha, nem estuda. Acabou o nível de estudo, não se sente tentado a coisa, enfim. E fica parasitando, vamos dizer assim, a família, e, enfim.
Fica morando com a avó aposentada.
Isso. Então, esses aí não estão contados nessa mão de obra ativa porque eles nunca procuraram emprego.
Porque eles não procuram emprego, né? Exatamente. Como toda pesquisa dessa área, ela tem suas...
Tem questões que precisam ser consertadas.
Bom, professor Jorge Fernando, muito obrigado pela sua participação.
Disponha.
Eu gostei muito, eu acho que o nosso ouvinte também está mais informado, tem mais elementos para pensar por si mesmo sobre essa questão toda da terceirização e essas questões de relação de trabalho. Quero agradecer aqui ao professor Jorge Fernando Pinho, Departamento de Administração da UNB. Professor, muito obrigado, um abraço e até a próxima, hein?
Até a próxima.
O Palavra de Especialista teve produção de Cristiane Baker, coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Nimar Simões. O Palavra de Especialista volta na próxima quarta-feira. Este e outros programas da Rádio Câmara estão disponíveis no endereço www.radio.câmara.gov.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.